10:35, nós estamos de volta aqui na CBN com o CBN Saúde, hoje conversando com a médica cirurgiã plástica Jaqueline Jardim. Doutora Jaqueline falava com a gente sobre as duas cirurgias hoje mais frequentes, né, duas áreas do corpo que mais sofrem intervenção cirúrgica no cirurgião plástico, né, ou seja, no consultório, que é a mama e o abdômen. No caso do abdômen, a doutora Jaqueline falava para a gente, inclusive, de uma intervenção que é feita naturalmente, não necessariamente por conta da lipo, mas principalmente depois que a mulher tem filhos, é uma situação natural fazer essa intervenção. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa nesse bloco sobre esses dois espaços, né, duas áreas do corpo que sofrem essas intervenções, falando um pouco sobre... a gente escuta muito, vê muita notícia, com frequência, né? De mulheres que foram até um determinado profissional fazer uma lipo, uhum, e depois tiveram complicações e chegaram a óbito, morreram. Por que que isso acontece? É uma cirurgia tão perigosa assim?
Foi até interessante você colocar, porque você falou do abdômen e depois você colocou a lipo como a vilã, assim, no sentido de quando vai fazer uma lipo, morre-se. Por quê? Porque hoje existem muitos profissionais não cirurgiões plásticos fazendo lipo, não fazendo abdominoplastia. Então, por isso que a gente visualiza assim, algumas mortes em relação
não
a lipo...
Não é cirurgião plástico e não oferece esse tipo de serviço.
Exatamente, porque na legislação brasileira hoje, no Brasil, você é médico, você pode fazer qualquer coisa. Você não é tolhido de fazer nenhuma cirurgia, tá? Como médico, porque isso faz parte da legislação brasileira. Erradamente. Não acho que seja uma coisa correta. Deveria até ser revisto isso, mediante nossos governantes, etc. Por quê? Porque você é médico, você se formou, você pode fazer até cirurgias cardíacas. Só que uma cirurgia cardíaca você não vai fazer no consultório, concorda? Você vai fazer num ambiente hospitalar. Para você entrar num ambiente hospitalar hoje, você tem que passar por uma comissão médica de títulos, de uma série de coisas. Então, se o paciente quiser saber se esse médico é um médico credenciado, é um médico com indicações de fazer aquela especialidade que ele se intitula fazer, ele faz no hospital. Porque senão ele não entraria num corpo clínico de um hospital. Então, a lipo hoje se faz muito aonde? A nível de consultório. Então, faz mesmo quem não é cirurgião plástico. Então, se você for ver, mas eu só faço lipo. Não, independente, você é cirurgião plástico. Então, existem muitos cirurgiões que não são cirurgiões plásticos fazendo lipo hoje. Então, você corre o risco de você, por exemplo, ter uma hérnia. Uma hérnia pode ser umbilical, inguinal, epigástrica, e você não tem identificado essa hérnia. E aí você vai ter uma chance de perfuração, porque a hérnia ela está localizada aonde? Na gordura. Então, antes de fazer uma lipoaspiração ou uma liposcultura, quer que seja, você tem que fazer o quê? Exames no consultório, exames específicos para você avaliar se esse paciente tem hérnia ou não, fazer ultrassom abdominal para identificar a presença dessa hérnia ou não, ou algumas vezes você não consegue ver. Se você não for um profissional especialista, nós fazemos a especialização em 3 anos de especialização, depois da faculdade. Você passa pela cirurgia geral e depois você fica... são 5 anos, na verdade, 2 anos da cirurgia geral e 3 anos na cirurgia plástica. Então, não é um curso que você faça de final de semana. Então, normalmente, o cirurgião plástico, ele não tem uma intervenção com morte na lipo. Abdominoplastia, por exemplo, você sempre associa. Normalmente, você faz a abdominoplastia e você associa com lipo. Existe morte? Difícil. Você normalmente não ouve falar, fulana foi fazer abdômen, ou foi fazer uma mama, ou foi fazer uma face e morreu. Não é verdade? Acontece normalmente na lipo. E a lipo é um procedimento fantástico.
Ele e acontece tem os resultados na lipo muitas vezes por conta disso que você falou.
Exatamente.
É feito por quem não tem experiência, é feito em consultório, onde
exatamente
não há possibilidade, às vezes, de um recurso médico para recuperar ali se houver qualquer tipo de complicação.
Exatamente. E não é feita avaliando-se a presença ou não de hérnia, de hérnias abdominais. Então, é uma chance maior de você ter uma perfuração. Senão, você não teria, não é? E a patologia da hérnia, normalmente, quando você tem uma fraqueza da musculatura, uma fraqueza desse tecido aponeurótico, no caso, que recobre o músculo, você tem como se fosse uma abertura dessa parede. E aí a alça intestinal, ela entra por essa abertura e vai ficar na gordura. E aí você tem uma chance realmente de perfurar. Senão, é muito difícil acontecer, né?
Tá certo. Bom, agora falando um pouquinho sobre essa, no caso, o cirurgião plástico, quando faz esse tipo de intervenção, uhum. né, toma todos esses cuidados. E como funciona a recuperação, resultados? Eu escuto sempre muito falar que durante um tempo a mulher sofre pra caramba.
Não, no nosso caso, na nossa experiência, nós não temos quadro de dor. O paciente não tem dor.
No pós-cirurgia?
No pós-operatório. A única cirurgia que causa dor, que nós temos dor no pós-operatório, é quando se coloca-se prótese de glúteo, prótese de bumbum. Né? Por quê? Pela questão da intervenção mesmo. A prótese de glúteo, você tem que colocar ela no meio do músculo, né? E faz um sanduíche com ela. Então, dói bastante mesmo. Agora, outras cirurgias, como abdômen e lipo, como nós estamos falando agora, não causa dor. Inclusive, às vezes, o paciente ele abusa um pouquinho, como não dói, ele acaba, então eu vou erguer um pouquinho o corpo, no caso da abdominoplastia, como você tira a pele toda do umbigo para baixo, você acaba tendo que ficar curvada num pós-operatório de 30 dias. Então, ela acaba abusando um pouquinho porque ela não sente dor. Ela acaba
esticando ela tem limitações.
Tem limitações. Durante no sentido da posição, né? No sentido não dirigir, né? Para não mexer a perna. Tem que fazer drenagens frequentes no pós-operatório, em que cabe ao cirurgião orientar adequadamente, curativos frequentes. Claro que tem restrições, mas dor não. Tem algumas hematomas, que são os roxinhos, né? Que às vezes ficam, não são muito frequentes, de ficar muita quantidade. No caso do abdominoplastia, você tem que usar uma órtese umbilical siliconada por 60 dias, 120 dias, para que essa cicatriz umbilical não feche e para que você tenha um bom resultado cicatricial daquela cicatriz umbilical. Nós desenvolvemos uma técnica que eu embuto essa cicatriz umbilical para ela não ficar aparente. Porque no abdômen, o que você vai ver de resultado? O umbigo. Você vai fazer uma abdominoplastia para que você use um biquíni, não é? Aquela cicatriz de baixo, que é uma cicatriz grande, ela não vai ficar aparente. Mas o umbigo vai ser exposto, não é? Quando você colocar um biquíni, vai ficar aparente. Então, nós desenvolvemos uma técnica para que embuta essa cicatriz umbilical para que ela não fique marcada, não é? Então, essa órtese umbilical é extremamente importante no pós-operatório.
Tem que tomar imediato. Todo esse cuidado, inclusive pensando no resultado que a paciente vai
Certamente.
Ter em outras ocasiões. Né?
Usar então, uma cinta adequada, não é? Usar uma cinta adequada, que ela é toda aberta na frente, com uma malha compressiva, mais de suave compressão. No caso da lipo, usar algumas placas por dentro mesmo dessa malha compressiva, usar umas placas, não é? Então, tudo isso para que você não tenha dobra. Porque na lipo, no abdômen, você tira a pele, certo? Na lipo, você não tira a pele. Aquela pele vai ficar e ela vai ter que se acomodar naquele leito que vai ficar. Então, o que deve ser feito? No pós-operatório, você não pode dobrar. É o contrário da abdominoplastia. Por isso que, normalmente, na minha técnica que eu utilizo... No abdômen, eu faço lipo associada, mas das ancas e do dorso. Eu não faço lipo da parede anterior do abdômen. Por quê? Porque essa paciente, num pós-operatório, ela vai ter que ficar dobrada. E no local que você faz a lipo, não deve se dobrar. Então, quando ela faz o abdômen com a lipo associada, a gente faz só nessa parede posterior, nessa Certo. Parte posterior. E aí, sim, utilizamos placas. Se ela só faz a lipo, nós utilizamos a placa na parede anterior, na lateral e no dorso também, junto com a cinta abdominal.
Como que funciona essa placa, então?
Só pra... Essa placa é para que você não dobre a pele. Para que mesmo quando você sente, você mantenha uma postura
É do que
reta.
Essa placa?
Hã?
É do que?
É uma placa de IVA. É uma placa envolta por uma espuma soft.
E vai ficar
e
lá.
E dentro é IVA. Por dentro da cinta você utiliza essa placa. Então, na hora que você vai... dobrar um pouquinho esse abdômen, ou essa cintura, você vai sentir a placa e ela vai te deixar com o tecido bem certinho. Para que você não tenha ondulações no pós-operatório também, né?
Muito legal isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Doutora Jaqueline Jardim, nossa convidada de hoje.